cenários do esporte.
Olá, você que acompanha a Rádio Ninter, seja muito bem-vindo a mais um programa Cenários do Esporte. Eu sou o professor Emerson, toda quinta-feira às 16 horas estamos ao vivo aqui na página do Facebook da Rádio Ninter com o nosso programa, nosso encontro para falar sobre esportes e assuntos aderentes à educação física. E claro, sempre com a presença de convidados muito especiais. No programa de hoje vamos falar sobre o futebol americano, o futebol da bola oval. E para esse bate-papo, temos a presença do Marco Antônio Coelho, o head coach da equipe Bárbaros. Seja muito bem-vindo, professor.
Muito obrigado, um abraço, boa tarde, pessoal, aí para os ouvintes, tudo bem?
Maravilha. Temos também uma novidade no nosso programa, que é a presença do professor William, que a partir desta semana está integrando a nossa equipe da pós-graduação da área desportiva. E também seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor William.
Obrigado, professor Emerson. Boa tarde para você, para o head coach, para o pessoal da live aí. Tomara que a gente consiga fazer um programa legal para todos.
Maravilha, é isso aí. Então, como já mencionamos, né, vamos falar sobre o futebol americano, e apesar de não ser um esporte tão popular aqui no Brasil, vem uma crescente e com novos aderentes a essa prática. Então, para início desse nosso bate-papo, vamos falar um pouco sobre a prática do futebol americano aqui em Curitiba, no estado do Paraná e no Brasil como um todo. Vocês que estão aí próximos, né, o William, além de professor de educação física, também é um atleta do futebol americano. O que vocês podem trazer dessa abrangência aí do futebol americano, sendo praticado tanto em Curitiba, no estado do Paraná e também pelo país?
Bom, professor, o cenário, ele, alguns anos atrás, ele era um esporte bem menos conhecido do que hoje. Hoje, falando em estrutura de Brasil, né, a gente tem uma estruturação muito melhor do esporte. Nós temos uma liga que ela é dividida entre elite e acesso. Em 2019, nós tivemos 40 times na Liga BFA Elite disputando o título nacional, 33 times na Liga de Acesso e 8 times na Liga Feminina. Né? Então a gente já prevê que a gente já consegue perceber que o cenário já é bastante interessante no esporte a nível nacional. No Paranaense, tivemos, né, começando a disputar o Campeonato Paranaense 2020, antes da pandemia, 15 times no masculino e 4 equipes no feminino, tendo a participação de uma equipe de São Paulo, a Portuguesa, que não chegou a iniciar por conta da pandemia.
Então, aqui em Curitiba, nós temos tanto a prática realizada pelo público masculino quanto pelo feminino.
Isso mesmo. Exatamente. Em Curitiba, nós temos 10 times. Né? Eu acho que é a capital que mais tem times assim no Brasil. Né? É Curitiba. Então, são 10 times, sendo 6 masculinos e 4 times femininos aqui.
Que bacana. E onde que é desenvolvida essa prática? Por exemplo, eu conheço que tem maior mídia, que é o Curitiba Crocodiles, né? Que participa do campeonato nacional e tal. Então, teve até jogo do Curitiba dentro do estádio do Couto Pereira.
Isso.
Entre as outras equipes que praticam futebol americano, onde que é realizado os treinamentos? Existe algum campo? Se é realizado... É comum, né? Nós vemos alguns parques sendo praticados o futebol. Vamos pegar o exemplo aí do Bárbaros, né? Que é a equipe aí que vocês trabalham e jogam. Onde que é feito o treinamento da equipe e também de outros clubes aí que tem esse projeto do futebol americano?
Basicamente são realmente nos parques, né? Em praças. No nosso caso, o Bárbaros, nós treinamos no Parque Náutico. Né? O Parque Náutico passou por uma reformulação, uma reforma, né? Muito grande lá. E aí o pessoal da regional ali do Boqueirão convidou a gente para utilizar o espaço, né? Já que o espaço, o parque andou meio abandonado uma época e agora está, né, muito bonito, está todo reformado. E para agilizar, para ter uma utilização realmente do espaço, nós somos convidados a treinar lá. e nós, já desde o ano passado, né, estamos treinando no Parque Náutico. Mas o próprio o Coritiba, né, o Crocodiles, treinava no Barigui, né, tanto que o time, antes de fazer a associação lá com o Coritiba, chamava Barigui Crocodiles, né, treinava lá. Ainda tem times que treinam lá, se eu não me engano, o Coritiba Lions treina lá. Tem campos em vários parques da cidade que recebem os times, né? O Parque São José recebe o Paraná HP, enfim, né? Muitos recebem também um dos times femininos, né? O Cold Killers, né? Time feminino. O William, acho que a esposa dele, participa de um dos times, né? Ele também deve saber onde treina o Silverhawks, né? Que inclusive é campeão brasileiro, time feminino campeão brasileiro, né? No ano passado. O Silverhawks está treinando onde, William? Você lembra?
O Silverhawks, ele treina em alguns lugares diferentes, porém concentrado ali no Centro de Esportes Avelino, no Bacaxeri. Elas treinam ali tem uma estrutura bacana. Ali também abriga, eu acho, os treinos do Brown Spiders, masculino. Sim. E elas conseguem ali fazer uma gestão de horário junto com o time masculino deles.
É legal, porque quando você comentou ali sobre o Coritiba, né, Crocodiles, inicialmente eles começaram a prática no Parque Barigui, né, e o nome do time era Barigui Crocodiles, e fazia aí uma referência ao jacarés.
Exatamente.
E aí, quando iniciaram esse convênio, né, com o Coritiba, e passou a se chamar Coritiba Crocodiles. Sim. Uma das referências aí do estado do Paraná. E que
bicampeão sempre... brasileiro, várias vezes campeão paranaense. O Coritiba, quando chamava ainda Barigui Crocodiles, junto com o Brown Spiders, fizeram o primeiro jogo full pads da história do futebol americano no Brasil. Há 20 anos atrás, eles fizeram uma partida aqui em Curitiba, onde esses dois times, full pads, que a gente diga, totalmente equipado, né? Porque antes a prática do esporte, ela era feita sem os equipamentos, né? Era mais pela paixão mesmo, assim, porque os equipamentos eram caros, no Brasil não tinha para comprar, né? Isso, então, imagina 20 anos atrás, eles não tinham como comprar. Tudo isso veio importado, os dois times compraram meio juntos, assim, e veio num container só, dos Estados Unidos para cá, de navio, demorou um monte, até que eles conseguiram marcar, então, a primeira partida, e houve, né? Então, entre o Brown Spiders e o que é as aranhas marrons, uma coisa bem curitibana também, né? Bem da nossa região, com o Barigui Crocodiles, que também treinava no Barigui na época, né? Então, a primeira partida que nós chamamos de full pads, né, de completamente equipado, foi de dois times curitibanos. Ela é como, o dia dessa partida, inclusive, é considerado o dia do futebol americano no Brasil, né?
Que bacana! Relativamente, o futebol americano é um esporte novo aqui no Brasil, né? E, diante disso, quais são as principais competições que nós temos, tanto a nível estadual, quanto também a nível federal, aí? Porque, assim como Coritiba, outros clubes de futebol acabaram fazendo convênios, né, com clubes do futebol americano. Entre eles é o próprio Fluminense, né? Também tem uma equipe lá do futebol americano.
Fluminense, o Flamengo, o Vasco, no Rio de Janeiro, o Botafogo agora também, o Remo no Pará, tem o Remo Lions, tem muito, o Palmeiras, Locomotivo, o Corinthians, Steamrollers, é um time muito antigo em São Paulo, né, a Portuguesa, como falou o William, né, com o time feminino, tem o masculino também, então tem muitos times, né, o time de Blumenau, se não me engano, também fez uma associação com o time ali, de futebol, então tem muitos que estão ao uso, né, da estrutura, né, dos clubes de futebol para treinar e até para jogar o futebol americano, né. A nível nacional, como disse o William, nós temos vários torneios, na verdade existe um torneio elite, né, chamado de Liga BFA, né, elite, que é a categoria principal, como se fosse uma primeira divisão, né. Nós temos o BFA Acesso, que é como se fosse uma segunda divisão, tudo isso dividido regionalmente, né, e depois só os campeões de cada região é que se encontram para ir fazendo os mata-matas até a final. E além disso, ocorrem outros torneios paralelos regionais abaixo dessa segunda divisão, né? São torneios regionais para os times no segundo semestre poderem participar. No primeiro semestre é normal que os estados façam seus campeonatos estaduais, né? E no segundo semestre, então, tem os nacionais. E esses regionais, como aqui no Sul nós temos a Copa Sul, que congrega times do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que não participam, né, do Nacional, né, nem na primeira, nem na segunda divisão. No Paraná ainda tem uma Copa Fronteira, que é o pessoal de Foz do Iguaçu, Cascavel, o pessoal do Oeste ali, alguns times até de Santa Catarina, do Oeste de Santa Catarina, que participam por ali. São Paulo tem a Copa Mogiana, então tem alguns campeonatos regionais, assim, entre estados, que funcionariam como uma terceira divisão, ou para os times se prepararem, né, para poder disputar essa divisão, acesso, né, por convite, e tendo acesso jogar a primeira divisão, né?
Que bacana. Professor, você é head coach dentro da modalidade de futebol americano, né?
Isso.
Existem vários treinadores e o treinador principal.
Isso.
Explica assim para mim e para as pessoas também que estão acompanhando e são leigas no futebol americano, como é que é essa divisão, por exemplo, dos treinadores e dos próprios jogadores. Uma curiosidade também que nós podemos observar que alguns jogadores, o porte físico é uma pessoa magrinha e outros que já são mais robustos, né? Explica um pouco, por exemplo, sobre as funções de cada um desses atletas, já conforme o seu perfil físico também.
Sim, isso é muito importante, né? A gente costuma dizer que o futebol americano é o esporte talvez mais democrático, né? Porque tem espaço para o baixinho, para o altão, para o cara mais gordinho. Aliás, os bem gordões são muito bem-vindos, e os mais magrinhos e tal.
Eu.
Bom, o William, por exemplo. Dentro do futebol americano, começando pela comissão técnica, nós temos o técnico principal, chamado de head coach, e nós temos coaches, né? São técnicos de unidades. Então, nós vamos dividir o time em três unidades, né? O ataque, a defesa e o time de especialistas, né? O chamado em inglês de special team, né? O time de especialistas. Então, que são jogadores que entram em campo especificamente para fazer uma determinada função. O caso do William no nosso time, que é o kicker, né? Quando precisa dar lá um chutão na bola, é o cara que entra em campo, tanto para devolver a bola para o time adversário, quando nós estamos numa situação de dificuldade, ou até para pontuar, né? Ele pode pontuar também, né? O William marca pontos também no que nós chamamos de field goals ou extra point, logo depois de um touchdown. Então, existe o cara que lança a bola para trás, existe o cara que segura a bola e existe o que chuta. Esses três caras pertencem ao special team, né? Eles são o snapper, né, que é o que lança a bola, o holder, que é o que segura, e o kicker, que é o chutador. Tem ainda o punter. Então, são vários jogadores que são especialistas. Nós temos os jogadores de ataque, né, normalmente capitaneados pelo QB, né, que é o quarterback, que é o que lança a bola ou passa a bola para quem corre ou lança para quem recebe a bola. Para proteger esse QB, nós temos uma linha de offensive lines, né, os OLs, que são os caras grandes, gordos, que fazem um paredão ali para não deixar a defesa adversário chegar no QB até que ele possa fazer o trabalho dele, né? Nós temos treinadores para cada uma dessas posições. Então, tem o treinador de ataque. Né? A nossa comissão técnica hoje, ela conta com seis técnicos hoje, que sou eu como head coach. Nós temos o André, que é um coach ofensivo, ele cuida do ataque. Nós temos o coach Marco, que cuida, é um outro coach Marco, né, que nós temos no time, tanto que lá eu sou chamado de coach Coelho, né, pelo sobrenome, mas o coach Marco é o nosso coordenador defensivo, né? Nós temos hoje o coach Alexandre, que cuida dos especialistas, ele também é o coach de especialistas da Federação Paranaense, né, da Seleção Paranaense. E nós temos um auxiliar do coach Marco na defesa, que é o coach de linebackers, que é de uma posição específica. E nós temos um outro coach, que é o da linha ofensiva, dos gordões ali, né, que é o coach Marcílio, que está chegando agora. Não teve, ele chegou no time, o time, nós tivemos que parar tudo por causa da quarentena, ele não teve nenhum contato pessoal, né, só nos treinos online por enquanto. Então nós temos assim, uma estrutura grande de comissão técnica, mas é uma estrutura grande de jogadores também, né? É muito difícil que o jogador do ataque também jogue na defesa, né? Num time que tem um plantel grande, né, não há essa necessidade. O nosso time, por exemplo, acho que não tem ninguém que jogue no ataque e na defesa, né? Não tem ninguém, não. Nós temos entre 60 e 70 atletas, mais ou menos, né? Então a gente consegue colocar um time de ataque, de defesa, e um time de especialistas exclusivos, assim, né? Isso acontece na maioria dos times aqui, né?
Que bacana. Nós temos aqui, ó, algumas pessoas que estão acompanhando ao vivo a nossa live, né? O legal. Thales, o meu xará, o Emerson. Temos também a Úrsula. E a Úrsula comentou aqui que o esporte mais democrático possível, né? Como o coach como colocou anteriormente ali, que pode... abre espaço aí para todos os esportes físicos aí que querem praticar o futebol americano.
Na Liga Profissional Americana, para você tirar uma ideia, na NFL, né, existem jogadores dessa linha ofensiva, que são grandes, 150, 160 quilos, eles passam a temporada inteirinha sem pôr a mão na bola e ganham milhões para fazer o que eles fazem. O salário deles é altíssimo, mas a função dele não é nem pôr a mão na bola, é só proteger o cara que está atrás dele ali. Ele faz isso tão bem que eles ganham salários altíssimos, assim, e o cara passa a vida inteira dele jogando e não põe a mão na bola, né? Aliás, o ele é bom que nem coloque, né? Deixa para os outros.
E você, William, você que é o magrinho do time, qual que é a tua função aí dentro do esporte aí, quando você está praticando futebol americano?
Bom, como o professor, como o coach Marco já antecipou, né, nós, os mais magrinhos, né, como eu, assim, a gente faz, eu pelo menos faço parte do special team e jogo na posição de kicker, então eu sou responsável pelos chutes do time, né. Nós temos como referência o jogador que chuta a bola, né, nós temos o kicker e temos o punter. Eu faço a parte de kicker, né. Eu sou responsável por bater, por chutar a primeira bola, né, no kickoff. Então o kicker, ele tem essa responsabilidade. Ele chuta as pontuações extras, né, quando a equipe conquista um touchdown. Nós temos uma pontuação extra chamada extra point, que vale mais um ponto, né, como o próprio nome diz, e ele é chutado logo após a marcação do touchdown. E caso o time não consiga marcar o touchdown, mas fique próximo do Y, existe um outro chute chamado field goal, e esse chute é o que nós executamos também. Fora esses chutes, tem o punter, que quando, né, o time não consegue avançar dentro das 4 tentativas, lá as 10 jardas necessárias, esse jogador entra em campo devolvendo a bola para o adversário e tentando fazer com que essa bola fique o mais próximo do seu campo de defesa possível, né? E esse cara, o nome dele é o punter. Então, dentro do Special Teams, nós trabalhamos, nós, kickers, punters, né, trabalhamos ali com long snapper, com holder, e entramos em situações bem específicas do campo. Então, depois de muito, muito jogo, depois de muita, entre aspas, truculência, né, durante a partida, nós entramos para situações pontuais. Eu sempre digo, né, que a gente acaba se poupando um pouco mais fisicamente do que o restante do time, que está ali num contato físico muito maior e mais constante, né?
Legal. Pessoal do Bárbaros participando conosco aqui, né? Felipe diz que está com saudades de treinar com o coach. A Úrsula, que é um jogo muito estratégico, toda peça é essencial. Também o Alisson diz aí que saudades dos treinos, coach. Então, o pessoal mandando uma saudação aí pro Coelho.
E é legal. Saudade de ver os meus meninos no campo, viu?
E esse comentário da Úrsula, ele é muito pertinente, né? Porque realmente é um jogo de extrema estratégia, é basicamente um jogo de conquista de território. E mesmo aqui, né, ao contrário de outros esportes, todas as peças, elas são fundamentais para que o jogo funcione, porque qualquer um que falte realmente vai fazer falta para o resultado final.
E uma coisa que a gente vê muito no futebol americano é que não existe improviso, não tem espaço para improviso, né? todas as jogadas são ensaiadas. Quem vê de fora, pensa, um bando de caras se trombando e batendo. Todos os passos são ensaiados. Todos os passos são ensaiados. O William, inclusive, como especialista, ah, ele entra para chutar. Não é assim, não. Tem que ter muito treino, porque não é que nem chutar uma bola redonda. Chutar uma bola oval é diferente, depende de muito treino. Kickers, jogadores que jogam na posição dele, eu já vi gente ganhar campeonato e perder campeonato com kicker que chutou errado ou o kicker que acertou tudo e ganhou o campeonato para o time. Então, cada peça é essencial, né? Cada um deles é essencial. Nenhum movimento, os movimentos eles são mais do que treinados, eles são ensaiados, né? Quando nós fazemos os nossos treinos, uma coisa muito importante do treino para esses meninos é repetição. Repete, 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 repete. Para que aquele movimento seja natural na hora do jogo. Porque é um jogo de muita estratégia. Eu vou precisar daquele movimento em determinado momento do jogo. Então eu vou dar um sinal ali da linha lateral, né, da sideline, como nós chamamos. É, por ser futebol americano, a gente usa muito termos em inglês ainda, né?
Sim.
Mas eu estou ali na linha lateral e eu faço um sinal para dentro do campo. O capitão da equipe, tanto faz de ataque, defesa, ou mesmo do special teams, olha para mim, eu dou o sinal e esse sinal ele entende o que quer dizer. Então, cada uma das 11 peças sabe exatamente o movimento que tem que fazer dentro de campo. Né? Isso tudo ainda foi estudado, né? Nós estudamos o time adversário, assistimos jogos anteriores e a gente tenta prever essas jogadas que eles ensaiaram só observando a movimentação deles, né? Estudando os movimentos deles. Claro que eles fazem isso com a gente também, né? Estudando o ataque, a defesa, aonde que pode ser um ponto mais vulnerável, aonde que é o ponto forte que a gente deve evitar de atacar, enfim. Tudo isso no futebol americano é muito estudo. Existem, para você tirar uma ideia, livros e livros e livros e cursos e cursos e cursos para coaches, né? Eu estou fazendo, inclusive, no momento um curso, né, oferecido pela Confederação Brasileira, está sendo online, né? Mas eu estou fazendo esse curso. Ontem à noite, inclusive, teve uma reunião do curso, uma aula, e nós estamos participando, porque é muito estudo, é muita coisa assim. Você nunca para de aprender, sabe? Como tudo na vida, né? Eu dou aula de biologia há 30 anos, e ainda mais na minha área, biologia, você está sempre aprendendo alguma coisa nova, né? Vocês na área de educação física, né, sempre tem uma coisa nova, ou na nutrição, ou na parte física mesmo, né, motora mesmo. Então a gente nunca para de aprender, né? E nós estamos nesse processo, sim. É um jogo muito, muito estratégico, e que as peças têm que todas funcionarem muito bem. Então, assim, a complexão física do atleta é muito importante, a dedicação atlética dele, a dedicação mental dele, né, a concentração do cara, tudo isso influencia na hora do jogo lá, um detalhezinho pode desmontar todo o castelo, né? Então você tem que, cada tijolinho é importante, né?
Legal, nós temos aqui a participação, né, do pessoal aí da equipe Bárbaros, né, na qual o William é um dos atletas também, o coach é o coach do time. Então, o Bárbaros hoje, ele treina no Parque Náutico. Como que acontece assim os treinamentos? Como que o pessoal se reúne lá, a programação dos treinos e dos jogos, como que é realizado isso?
Então, nós treinamos, estávamos treinando, né, antes da paralisação aí, né, da quarentena, lá no Parque Náutico, aos sábados de manhã, das 9 ao meio-dia, é o nosso treino principal da semana, e nós estávamos treinando duas vezes na semana, à noite, na terça e na quinta, ali no Parque Náutico, domingo de manhã também tem treino. Ele é mais curto, né, das 9 às 11, mas também tem treino. E de terça e quinta, naquela praça ao lado do terminal do Auer, ali à noite. A gente treina ali por causa da iluminação, né? Lá à noite, lá no Parque Náutico, a iluminação ainda, da parte do campo que nós treinamos, ainda não está tão boa. A parte da pista lá, quem vai caminhar, andar de bicicleta lá, está tranquilo. Mas ali para dentro, no campo, ainda está um pouco escuro ali. Mas então a gente treina aqui no Auer, né? Naquela praça ao lado do terminal do Auer. Nós treinamos ali à noite, né, das 8 às 10 ou das 9 às 11, depende do dia da semana. E esses são os nossos 4 treinos da semana, né? Os jogos normalmente são nos finais de semana e não seguidos, né? No Paranense nós estávamos jogando a cada 15 dias, né? Um final de semana sim e outro não. E como a gente sabe, aqui em Curitiba nós temos um campo disponível, né, para disputar o campeonato, e nós temos 10 times jogando campeonatos, né? Então tem que haver um revezamento aí nos campos. Mas quando tem campeonato, geralmente você joga sábado sim, sábado não, ou domingo sim, domingo não. Nesses campos ali, que é um anexo ali, complexo do Pinheirão, que agora quem está administrando é o Croco, né? O Crocodile está administrando ali, já foi o Brown Spiders administrando, agora é o Croco, né? Chamaram de Croco Stadium, mas é um dos campos anexos ao complexo do Pinheirão, né? O Pinheirão mesmo, o estádio está fechado, está interditado, né? Mas os campos ali atrás estão sendo utilizados e a gente usa um deles ali.
Legal. William, você também, né, enquanto professor de educação física da escola, né, como que você vê a prática do futebol americano sendo desenvolvida nas aulas de educação física?
Eu acho que justamente pelo fato do esporte ser extremamente democrático, os benefícios de se aplicar isso num planejamento de educação física, ele é extremamente válido. Porque o que nós sofremos, quais são os grandes desafios da educação física escolar hoje, né, é justamente tratar dessas diferenças corporais, dessas diferenças biológicas, né, e conscientizar os alunos que nós somos iguais, que nós temos o mesmo potencial, que nós temos as mesmas qualidades. E muitas vezes o esporte competitivo, como futebol, basquete, enfim, a gente não consegue proporcionar isso da maneira que a gente gostaria, né, justamente pela cultura que já é enraizada e entre outros assuntos. O futebol americano é uma possibilidade de uma nova metodologia de trabalho que você consiga integrar todo mundo. Indiferente de qualquer característica, de qualquer, né, habilidade, sexo, enfim, você consegue agregar todo mundo e consegue trabalhar esse tema com todo mundo. Né? Eu já trabalhei com turmas de nono ano, então a gente usa isso até para quebrar aquele paradigma, mas é um esporte violento. Não, é um esporte organizado, é um esporte que ele é democrático, você tem o seu espaço lá. Ele não é um esporte só masculino, né? Ele também tem ali o espaço feminino, que é muito grande, né? Como a gente, né, até a gente comentou já, sobre Campeonato Brasileiro Feminino, contando aí com 8 times, né? Estadual, nosso paranaense é muito forte, é bacana de assistir, então tem um espaço para todo mundo. Eu acho que o futebol americano, ele pode ser trabalhado em aulas de educação física como uma metodologia realmente interessante, né? Não só pelo esporte em si, pela prática de um esporte estrangeiro, né, vamos dizer assim, mas também por essa questão social, enfrentar problemas sociais por meio do esporte, que é o que eu acho que todo professor de educação física concorda, que é uma dos objetivos do esporte, é realmente trabalhar problemas sociais e mudar essas perspectivas por meio do esporte. E o futebol americano, ele proporciona isso dentro da escola. É extremamente interessante, um trabalho bem, bem robusto nesse sentido.
Legal. Nós estamos chegando já ao final da nossa live, né? Quando o tema é bom, passa super rápido.
Ué, bom.
Eu gostaria de agradecer muito aí a presença do Head Coach Coelho.
Isso.
Muito obrigado pela sua participação e compartilhar seu conhecimento conosco aí. Ao pessoal lá do Bárbaros, que participou aí do chat, mandando um salve para o coach, dizendo que está com saudade dos treinamentos aí, logo, logo a pandemia passa e todo mundo volta à rotina.
Sim, eu que quero agradecer aí o espaço que foi dado para o esporte, né, e também para o nosso time. Espero ter contribuído aí. Dizer para os meus meninos aí que eu também estou morrendo de saudade. O sábado de manhã eu acordo, todo sábado nesses dias eu tenho pensado, puxa, podia estar lá no treino, né? Mas eu tenho até andado de bicicleta lá no parque para poder matar a saudade do parque, mas não dá ainda para treinar, né? Sozinho você consegue ir, mas em grupo ainda não dá, né? Vamos esperar passar tudo isso, né? Vamos nos cuidar, né, gente? Vamos lavar bem as mãos, usar o álcool gel, ficar em casa, cuidar, usar máscara principalmente, né? E que eu tenho certeza que logo a gente vai poder estar junto aí, né, todos os times, né, de Curitiba. Eu tenho conversado com outros coaches, todos os times de Curitiba estão na mesma coisa, eles querem voltar rápido, está todo mundo morrendo de saudade aí, mas vamos fazer as coisas certas que vai dar tudo bem. Agradecer o William aí o convite, né, que fez o nosso contato, né, Emerson, e
colocou aí.
Muito legal, espero ter contribuído e estou à disposição aí para quando precisar de novo, tá bom?
Legal, obrigado. Obrigado, professor William, aí, pela sua participação. A partir de agora, estamos juntos aí no nosso programa.
Agradeço, eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao professor, ao Marco Coelho aí, que atendeu o chamado, né? E deixar aí um abraço para todo mundo lá do chat, né? Tô mandando abraço para nós lá, abraço para vocês também. E sempre deixar aquele recado, né? Quando isso tudo acabar, quando a gente retornar, quem tá acompanhando a live, acompanha o esporte. A gente também precisa desse apoio, desse apoio popular ao esporte para a gente continuar crescendo e transformar isso num campeonato cada vez mais estruturado.
É isso aí. Lembrando sempre que estamos ao vivo às 16 horas com o nosso programa Cenários do Esporte. Você que acompanhou, nosso muito obrigado e até a próxima quinta. Tchau!
Cenários do Esporte.